Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Um feliz 2017 para você. Deus abençoe a sua vida com a sua esperança no lugar certo. Quem já olhou o nosso informativo de hoje, cuidado para não colocar a sua esperança na economia do nosso país. A gente torce para que melhore, mas isso oscila, pode ficar melhor, pode ficar pior. Nem coloque na esperança de um melhor emprego. É bom trabalhar, é uma coisa de Deus. E todo mundo quer um bom emprego. Mas o seu emprego não pode ser a sua esperança. Talvez você tenha sido tentado a querer um ano bom resolvendo os seus problemas de saúde. Ótimo. Mas talvez os seus problemas vão durar um pouquinho mais do que você desejaria. E nem por isso a sua esperança foi embora. Não é verdade? E quantas coisas, né, que a gente é tentado a colocar um pouco de confiança, de segurança. Mas a palavra de Deus nos diz para a gente colocar a nossa segurança no Senhor. Bendito o homem que coloca a sua esperança, aliás, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então faça isso. Coloque a sua esperança para 2017 numa pessoa que é o Senhor Deus, eterno, infalível. Ele jamais vai te frustrar. Então que você tenha um coração renovado e animado com a certeza de que Deus vai estar com você durante todo este ano, se as coisas forem muito bem, se não forem tão bem assim, mas com o Senhor no barco tudo vai muito bem. Assim seja. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Apesar de Jó estar antes do livro dos Salmos, quero fazer uma pergunta para você. Onde você o colocaria cronologicamente? Onde você acha que, numa Bíblia cronológica, eu tenho uma lá em casa, então chequei para ver se aquele, enfim, autor, né? Porque tem alguns textos um pouquinho mais difíceis, onde encaixar na cronologia da história, né? Mas Jó é um pouquinho, talvez, um pouco mais fácil, apesar de ter algumas outras, outros estudiosos que pensam um pouquinho diferente, mas na sua grande maioria, Jó encaixaríamos aonde?
Depois de Noé.
Legal, depois de Noé. Então, mais ou menos ali Gênesis 11, Gênesis 12. Então, é uma possibilidade muito aceita de colocar Jó como um contemporâneo de Abraão. Já pensou nisso? Será que eles se conheceram? Será que eles trocaram figurinhas? Então, Jó é uma história que relata um período muito parecido com o período dos patriarcas. Então, quais são as informações que nós temos para encaixá-lo nesse período? Jó era um sacerdote do seu lar. Era uma pessoa que cuidava dos sacrifícios na sua família. Então, tem que ser alguma coisa antes da lei mosaica, porque a partir de Moisés, quem eram os responsáveis pelos sacrifícios? Os sacerdotes, os levitas. Não podia ser qualquer um, né? Mas nós temos lá que Abraão também sacrificava, que Jacó também. Então Jó fazia isso. Então, uma das ideias. Outra coisa é que no final do livro diz que depois de tudo que ele viveu mais 140 anos. E nesse período ainda nós temos, e os patriarcas e alguns outros, mas depois não acontece mais, pessoas que viviam bastante tempo. Então, por isso que também nos leva a crer que é nesse período aí, né, logo depois de Noé, onde ainda a vida era longeva, mais longeva, e depois a coisa foi ficando muito mais curta. Nós não temos nenhuma referência nesse livro ao êxodo do povo de Israel, coisa que era característica em muitos dos livros fazer citação, né, à saída de Israel, lá da escravidão do Egito, e a gente não tem nenhuma menção desse autor em relação a esse êxodo do povo de Israel. Outra coisa é que também nós temos várias vezes, 30 vezes aproximadamente no livro, o nome de Deus ali como Todo-Poderoso, que era esse nome patriarcal. Então nós temos aí algumas razões para crer que Jó, então, nós estamos falando de cerca de 1.800 anos antes do Senhor Jesus, na época desse período patriarcal, quem sabe contemporâneo de Abraão. Então vamos ler o capítulo 1, de 1 a 5, onde nos descreve quem era esse homem, Jó. Nos diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos olhar para a descrição deste homem. Este homem Jó, ele era um homem íntegro, um homem completo, honesto, sincero. Não tinha inadequações espirituais dominantes. Jó era inculpável, ou seja, moralmente são. O mesmo foi dito de Noé, que também era um homem íntegro. Ele era um homem justo, ele era correto, ele era reto, ele era um homem verdadeiro. Ele não se desviava dos padrões de Deus. Ele tinha regras de retidão no seu coração e observava essas regras na sua vida. Ele era temente a Deus. Ele temia Deus, tinha uma profunda reverência por Deus e pelas coisas de Deus. Ele temia quebrar as regras morais e espirituais que ele tinha aprendido da parte de Deus. E ele era um homem que se desviava do mal, que se afastava do mal. Ele não pecava por curiosidade ou por querer experimentar alguma coisa, ou por ser egoísta, mas ele tinha um zelo para não cair nas tentações, para não pecar e viver de forma honesta, correta, justa aos olhos de Deus. E Deus também deu a sua avaliação sobre esse caráter de Jó. Olha aí no capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mais uma vez, Deus dá a sua avaliação positiva sobre este homem no capítulo 2, no versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você também é avaliado por Deus dessa forma? Deus olha para você e fala: Adai é íntegra, é justa, é temente a Deus e se desvia do mal? Porque o Senhor está dando uma aprovação super positiva, dizendo que não há nenhum semelhante a ele. Então Deus preza muito pela integridade. Deus preza pela retidão. Deus dá uma importância muito grande àquele que aprendeu a base do relacionamento com Deus, que é o temor. Salomão vai dizer isso, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e um temor que faz com que você não queira pecar, não queira errar, não queira se desviar da verdade. E nós temos então um homem especial, né, no seu tempo. Um homem referente, de referência. Um homem que tinha uma moral, uma ética, uma vida espiritual exemplar. Íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E o Senhor por duas vezes relembra isso. E essa é uma coisa, fica já como um exemplo para você e para mim nesse novo ano. De integridade. De ser verdadeiro, de ser completo, de ser inculpável. Isso não significa que você não vai cair no pecado. Mas quando isso acontecer, você corre para resolver. Aí você não vai ter mais, não vai deixar uma situação para você ser acusado, tanto por Satanás quanto por outras pessoas, desse erro. Mas você acerta diante de Deus. E Deus então nos descreve esse homem com esse coração, com essa mente, com essa alma tão verdadeira, tão justa, tão correta, tão santa. Mas não era só isso, Deus também o agraciou com muitos filhos, 7 homens, 3 mulheres. E não só com filhos, cada um por si, mas uma família unida. Uma família que vivia em comunhão, que vivia fazendo festas uns na casa dos outros. Ou seja, uma família que tinha harmonia, que tinha entendimento, que eles conseguiam se encontrar para festejar e com alegria, com a paz. Ele era um homem riquíssimo também. E a descrição nesse período de riqueza se dava com a quantidade de animais. Você viu quantos animais ele tinha? Alguém já cuidou de cabeça de gado, de camelo, de alguma coisa assim? É muito animal, gente. Dê uma olhada aqui, ó. 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos, muita gente a serviço. Um fazendeiro de sucesso, né? Tinha que ter muita terra, né? E não só a riqueza, mas ele era famoso. Ele tinha fama, tinha poder. Um homem que tinha sido agraciado por Deus com essa riqueza, com esse poder. E nos diz aqui, o maior de todos os do Oriente. Então alguém assim, realmente muito de grande fama, de poder, mas especialmente um homem que aos olhos de Deus tinha a aprovação. E eu diria que se você tem que buscar alguma coisa esse ano, é a aprovação de Deus. E Deus vai olhar o seu pensar, vai olhar o seu falar e vai olhar o seu agir. E se ele encontrar integridade, se ele encontrar justiça, que é buscar aquilo que é justo aos olhos de Deus. Se ele encontrar alguém que está o tempo todo querendo se desviar do mal, e se ele encontrar um coração que teme a Deus e somente a Deus, então você vai ter terminado o ano com a aprovação do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores. E é o que importa. Você terá a aprovação de Deus. Jó cuidava da sua família. Ele chamava os seus filhos. Acho que fazia filhinha lá, né? Agora é com você. E chamava os seus filhos e conversava com ele. Tinha uma preocupação para que eles estivessem bem. E não só isso. Ele pensava assim, será que eles viveram neste dia, nesta última semana, com integridade? Será que eles não tiveram algum pensamento que desagradou a Deus? Será que eles não fizeram algum negócio desonesto com um fazendeiro vizinho? Será que eles não esconderam alguma coisa? E aí então ele tinha essa conversa e o santificava. E ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, dos seus filhos. Porque ele zelava para que os filhos também fossem aprovados diante de Deus, com retidão e justiça. Eu pergunto aqui para os pais, você tem essa preocupação com seu filho, com a sua filha? Não só para dar dinheiro para ele almoçar bem naquele dia, não apenas comprar uma boa roupa no seu aniversário no Natal para que ele se vista e você tenha orgulho dele, mas você se preocupa com um coração reto aos olhos de Deus e ajudar o seu filho para dizer: filho, por acaso você pensou alguma coisa que desagradou a Deus? Vamos sentar aqui, vamos orar e pedir perdão a Deus? Jó fazia isso. E se ele fazia e tinha toda essa aprovação de Deus, é porque é algo que Deus valoriza, que Deus espera de você e de mim, junto à nossa família. Um exemplo, ele levantava de madrugada para fazer isso. E o texto ainda diz no versículo 5, assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, não era alguém assim, só que de repente teve vontade, muitas vezes que nem a gente, né? Uma boa iniciativa, dura alguns dias ou semanas e depois acabou. Vamos então esse ano fazer um culto doméstico em casa. Vamos ler a Bíblia toda segunda-feira, vou reunir minha família, vou ler a Bíblia e vou orar com eles. Aí você começa bem na primeira segunda, na outra vamos mudar para terça, porque na segunda tem um programa na TV que a gente não pode perder. Aí na outra semana, essa semana já está bastante intensa, vamos deixar para outra, né? Quão facilmente a gente põe projetos que são bons, que são saudáveis, e tão rapidamente a gente abre mão deles. A gente não é contínuo naquilo que Deus nos chama a fazer, que é zelar para que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações e ela se torne padrão para o nosso viver, para o nosso pensar, para o nosso agir. Jó fazia isso. Se tivesse que fazer um ranking, que nem o top 10, top 9, né? Aquelas coisas, ele era top 1. Top 1, né? De qualidade espiritual, moral, diante de Deus. Jó é citado em outros livros da Bíblia. Em Ezequiel nós temos Jó citado ali ao lado de Daniel e quem sabe outro? De Noé. Três homens que a Bíblia relata como sendo assim homens de justiça, homens retos, íntegros. E ali no texto é Israel que está se afastando de Deus e uma cidade deveria ali ser destruída, que era o que Deus tinha dito, se o povo deixasse Deus, iria vir catástrofes. E o Ezequiel ali nos diz que mesmo que estivesse ali Jó, Daniel e Noé, a justiça deles não salvaria todo mundo. Eles sim seriam salvos pela justiça deles. Mas colocados como referência em Israel, exemplos de homens justos aos olhos de Deus. Também Tiago 5,11 nos fala desse homem que perseverou firme diante da dificuldade e provação. Temos ouvido da paciência de Jó, que virou também uma expressão, um provérbio popular, né? Mas que é retirado desse homem. Paciência de Jó, que Tiago nos fala então positivamente sobre este homem. Você quer crescer na integridade, na justiça, no temor e no se desviar do mal? Então guarde essas quatro características, que elas têm um valor tremendo aos olhos de Deus. Se você tiver desejo de encontrar alguma meta, algum propósito, alguma coisa, algum norte para esse ano, que você chegue no final do ano mais íntegro, mais reto, mais justo, mais temente a Deus e tendo se desviado muito mais do mal do que em 2016. E cuide da sua família como Jó. Você está investindo na sua descendência para que eles também sejam íntegros, justos, tementes a Deus. Vamos continuar a leitura, capítulo 1, versículo 6 em diante. Obrigado pela água. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós temos o resumo do propósito do livro. O livro não se propõe em primeiro momento a falar do mal, que é também uma pergunta recorrente. Por que o mal também alcança os inocentes, os bons, como Jó? Mas aqui está em jogo a ideia de Satanás de que os filhos de Deus não o adoram desinteressadamente. Ele está duvidando de que é possível que você e eu tenhamos fé sem algum interesse em Deus e nas coisas de Deus. Ele não acredita de que Jó é um homem desse calibre aos olhos de Deus simplesmente porque ele ama Deus. Mas tem coisa aí por trás. E aí ele joga: não, é porque ele é rico, porque ele tem condições financeiras, ele é poderoso. Então, ele avalia os outros talvez como ele se avalia, porque ele quis não servir a Deus desinteressadamente, mas em algum momento ele caiu nessa tentação de querer ser igual a Deus, de, com o seu egoísmo, o seu orgulho, de querer alguma coisa só para ele, em vez de ficar submisso e sendo o que ele era aos olhos de Deus. E nós vamos ver que já nesse primeiro capítulo e no 2 já temos a resposta, se é possível. Então o tema da mensagem de hoje, ao invés de aprendendo com Jó, né, no capítulo 1 e 2, coloque aí: adoração desinteressada. Isso é o que Deus espera de você e de mim, uma adoração desinteressada. E é o que mais nós estamos assistindo hoje, é que as pessoas estão sendo ensinadas para seguir Deus e as coisas de Deus para ganhar alguma coisa. E o projeto de Deus é que você tenha fé nele, independentemente do que você tem, do que você, a sua saúde, a sua fama e o seu poder. Isso é o Evangelho. Você seguir a Deus por Deus. Você amá-lo porque ele te ama. E não por interesse, não por alguma outra razão interesseira. Como é que isso a gente vê? Como é que acontece isso? Tem uma reunião lá no céu. Esses filhos de Deus, muito provavelmente são os anjos, que foram chamados por Deus para prestar contas. Tem uma reunião celestial. Os anjos são submissos a Deus e também prestam um relatório. E Deus estava reunido lá com seus anjos. E quem entra lá? Satanás. Satanás entra nessa reunião, talvez convocado. O relatório dele nunca era bom, claro, contrário a Deus. Mas para dizer que ele entra ali naquela reunião, onde Deus está tratando com os seus anjos, e o Senhor pergunta a Satanás: de onde você veio? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. É verdade que na revelação progressiva da palavra de Deus, a gente ainda não tem muitas informações, na altura do capítulo 11 aí, de Gênesis, sobre Satanás. A gente sabe lá, através da serpente, né, que ele queria realmente colocar ali o mal. Mas quando a gente olha para 1 Pedro, a gente vê como é que ele age, como é que Satanás ele faz nesse passeio e nesse rodear aí. O que diz lá em 1 Pedro? Que ele é como um leão que anda em derredor. Ele está passeando, ele está se movimentando. Qual a ideia com isso? Como um leão que ruge para tentar o quê? Para tentar devorar, né? Alguma ovelha, tirar alguém dessa adoração a esse Deus, adoração desinteressada. Porque esse, que talvez é aquele que mais traz um ódio no coração de Satanás, é ver que alguém possa seguir a Deus sem interesse nenhum, simplesmente por reconhecimento daquilo que esse Deus fez, que foi dar a sua vida e trazer libertação. E diz então Satanás que ele estava rodeando, passeando pela terra. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? O meu servo Jó, Deus está dizendo, você também, nesse passeio, você viu Jó? E aí ele fala para Satanás, porque esse Jó não tem igual. Esse é íntegro, esse é justo, esse é temente a Deus e que se desvia do mal. E aí então responde Satanás, que é a temática do livro e que o autor se propõe a responder. Jó debalde teme a Deus? Você acha que assim é? Você acha que existe um temor verdadeiro, genuíno desse homem? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. É claro que ele está temendo a ti, é claro que ele está te seguindo. Você deu tudo para ele. Estende, porém, a mão, Satanás ainda fala. Toca nas coisas que ele tem e você vai ver se ele não blasfema. Você não vai ver se ele não abre mão desse caminho bonitinho que Jó está traçando. E o Senhor diz, você pode tocar em tudo quanto ele tem. Somente sobre ele você não estende as mãos. E Satanás saiu da presença. E aí a gente aprende mais uma coisa aqui. Deus é quem manda sobre tudo e sobre todos. E o Satanás não mexe um palito sem a autorização e aprovação de Deus. Não é bom começar esse ano sabendo que, não importa o que acontecer, se inclusive você for atacado injustamente, saber que Deus está no controle? E a gente crê sim que tem um propósito. Jó não sabia, a gente sabe. Jó não sabia. E aí o que entra em exercício quando a gente não sabe as razões pelas quais as coisas nos acontecem? O que sobra? Que é o que agrada a Deus? A fé. A fé é o que Deus espera da nossa cegueira, que a gente não enxerga o amanhã. Mas a fé tem um tremendo valor para Deus. E isso agrada a Deus. E Deus estava vendo em Jó um homem de fé. Um homem de fé. Vamos continuar a leitura. Vamos ver o que acontece. Então Satanás jogou ali o que realmente ele pensa sobre os filhos de Deus. E até acusando Deus de não ser íntegro e de ter intenções aí duvidosas para que os seus filhos o sigam. E Deus falou, pode tocar. A continuação, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Nós temos aqui quatro relatos de servos dizendo para Jó, morreram milhares de animais e um monte de servos. Aí vem o segundo e também diz a mesma coisa. O terceiro, e aí o quarto, os próprios filhos, a família. Notem que nós temos aqui uma coisa interessante, que é aquilo que acontece para nós. A primeira catástrofe aconteceu através das mãos de quem? Dos sabeus. Eram possivelmente árabes, né? Árabes que vieram e que destruíram esses animais, que mataram, que levaram e mataram os servos a fio da espada. A segunda coisa foi através do quê? Foram pessoas? Olha lá, o segundo relatório. fogo de Deus. O que, que poderia ser fogo de Deus? Talvez raios, relâmpagos ou alguma coisa mesmo que tenha vindo, como lá nas pragas do Egito, que nós temos saraivada. Alguma coisa, né? Mas que dá mais ideia de que são as coisas da natureza. O terceiro relatório, quem são? Qual que é o agente que destrói novamente aí os animais e os servos? Ah, agora pessoas de novo, caldeus, pessoas más. E é conhecido que os caldeus eram muito, muito maus quando eles atacavam, guerreavam. E o quarto relatório? Qual foi o agente? O vento. O vento vem da onde? Não são pessoas que ficam soprando, né? Mas o que faz isso a gente pensar? O mal não vem para nós ou através de pessoas, ou através de situações que a gente não tem o controle, nem ninguém tem o controle? Que nós chamamos do quê? De, então, agentes aí naturais, fenômenos da natureza, ou coisas que a gente não tem o controle. De repente você está dirigindo, vem um outro carro e a pessoa também estava até, vamos dizer, até atenta, mas enfim, uma catástrofe, uma coisa que você não tem o controle, né? Ou então, intencionalmente, através de pessoas, né? De pessoas más que vêm, e como esses caldeus e como esses sabeus que vieram e fizeram alguma coisa má. Então, nós temos males, vamos chamar assim, morais e males naturais. E justamente o autor aqui, ele se preocupa em colocar isso, porque às vezes a gente aceita até mais facilmente, né, alguma coisa natural, mas talvez muito mais dificilmente alguma coisa quando alguém veio e fez alguma coisa muito má. Mas tudo isso, meus queridos, está sob o controle do nosso Deus. Ele deu autorização para Satanás. Então nós temos aí também que Satanás tem um certo poder sobre esses agentes, sobre essas coisas, mas debaixo do controle total e da permissão do nosso Deus. Mas o meu foco aqui é para você atentar que são duas formas diferentes pelas quais chegam as coisas que nos afetam e vão justamente questionar a nossa adoração a Deus, a nossa fé. Vão questionar e vão mexer nas bases se realmente vale a pena temer a Deus e vale seguir esse Deus. Qual foi a reação de Jó? Versículo 20. Então Jó se levantou, se descabelou e começou a gritar e blasfemar contra Deus. Foi isso? Ele se levantou. Uma atitude, todas essas atitudes são atitudes culturais, orientais, de tristeza, de consternação. Mas olha só o que veio acompanhado dessa atitude. Rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Você e eu seríamos capazes de nos prostrar em adoração diante de uma demissão, diante de uma pessoa que vem, bate no nosso carro e lesiona terrivelmente um membro da nossa família, um bêbado que vem na nossa direção e nos atropela? Você adoraria se a sua casa fosse assaltada? Jó adorou, tendo perdido toda a sua riqueza, todos os seus filhos, e disse: o que sai da boca dele? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Que consciência de que eu vim sem nada e vou embora sem nada. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. A consciência de que tudo o que ele tinha não era por esforço dele, não era por mérito dele, não era por ser um cara nota 10, mas porque Deus o agraciou. Deus deu, Deus tomou. E qual a última frase? Bendito seja o nome do Senhor. Eu bendigo o nome do Senhor. Ele está por trás de tudo isso. E ele está aqui com essa atitude, confirmando que ele era um homem íntegro, que era um homem justo, que ele era um homem que temia Deus e que se desviava do mal, porque agora o mal poderia estar na boca dele facilmente. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos e quantos incrédulos culpam Deus? E talvez uma boa parte dos ateus se tornaram ateus porque não conseguiram entender o porquê do mal que existe nesse mundo. Questionando a bondade de Deus. Como é que Deus faz um sofrer? Como é que faz o outro sofrer? E aí então preferem blasfemar contra Deus e se voltar contra o Deus Todo-Poderoso. Achando que estão resolvendo o problema, mas se você conversar sinceramente com um ateu, você vai ver que lá dentro continua um coração em ebulição, porque só vai fechar aquele que realmente encontra Deus numa adoração desinteressada, não egoísta, nem por outros interesses, mas que simplesmente se dobra, se rende, o adora e diz: bendito seja o Senhor. Com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama, com saúde, sem saúde. E o livro caminha para isso. E Jó então confirma: nu cheguei, nu vou embora. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Se Deus encontrar esse espírito no nosso coração, saiba que você vai ser o maior homem, a maior mulher da cidade de São Paulo. Que não vai haver pessoa semelhante a você. Mas esse é o desejo, esse é o propósito de Deus. Que a gente chegue lá. O texto continua. No capítulo 2. Deixa eu ainda fazer um comentário sobre os ataques surpresas. Jó não estava preparado. Chega um servo, anuncia. Aí mal terminou, diz o texto, até para dar essa ideia de que as coisas aconteceram uma depois da outra, assim, rapidamente. Enquanto falava, chega o outro servo. Só eu sobrei. E aí ele dá aquele relatório, assim, terrível. Terrível. E talvez essas sejam as notícias que mais nos derrubam, aquelas que vêm de surpresa. E a gente tem. Tem pessoas aqui que tiveram surpresas, né? Fazendo exames. Vixe, meu joelho está ruim. Puxa, semana passada tive uma hemorragia. Ai, coisas que você não está preparado. Mesmo que a gente está preparado, a gente fica abalado. Quanto mais quando a gente não está preparado. A partida de alguém, nosso querido Lourides, ninguém estava preparado. E quantos já partiram assim? Qual a sua e minha reação diante desses ataques surpresas, onde Deus é soberano, onde Deus está no controle? E Jó, reduzido a nada, ele poderia amaldiçoar Deus. Conforme Satanás colocou lá naquela discussão lá com Deus. Você vai ver. Você vai ver quando tirar as coisas, o que vai acontecer, se ele continua. É uma tentação. Jó continua a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque ele não perdeu nada na sua alma. Ele não perdeu nada no seu interior, aquilo que é essa essência com a qual ele se relaciona com esse Deus e onde ele deposita essa fé. Essa parte imaterial não foi afetada. As coisas foram, mas as convicções que estão lá dentro, isso ninguém tira, ninguém mexe. Porque nas mãos do Pai, ninguém pode nos tirar. Arrebatar, tirar você. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, novamente uma segunda reunião, segundo a prestação de contas aí dos seres celestiais, quem que aparece lá também? Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Desculpem a expressão, mas um comentarista fala assim: era um vagabundo, né? Andando por aí, por esse mundo, né? Querendo, enfim, querendo destruir alguma coisa, espiritualmente falando, né? Assim, sem o seu local, realmente com um trabalho estabelecido, mas essa coisa realmente pervertida de tentar rodear e destruir. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que tinha mudado da primeira vez para essa vez agora? Jó estava ali, Satanás com certeza viu, só que o que ele viu em Jó? Que já não tinha mais nada. Era um Jó que já tinha perdido toda a sua riqueza. E olha só então o que diz no versículo 3 ainda. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Ele está dizendo assim: você não disse que se tirasse as coisas ele iria desistir de te seguir? Você observou que ele continua íntegro, mesmo sem nada? Você percebeu que ele continua? Então a sua tese está caindo por terra, de que alguém só segue o Senhor se tiver alguma coisa interesseira envolvida. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Esse é um nó aí nesse livro. Sem causa esse sofrimento. Mas aos olhos de Deus tem uma causa, tem um propósito, tem um objetivo. E é isso que Jó não sabia, que a gente sabe, e que é bom que você saiba para viver esse ano. Aquilo que parece que não tem senso, aquilo que parece que não fecha, aquilo que parece que nos acontece que não tem explicação, para Deus tem. Para o nosso Deus que está no controle de todas as coisas, tem um sentido. E aí, o que entra em exercício novamente é a fé. A fé de saber que estou nas mãos de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás está dizendo o seguinte: olha, o que sobrou é a pele dele, né? Talvez ali, em relação ao valor que uma pele de um animal morto tinha, né? Então o que sobrou agora é só o seu corpo. Então mexe no corpo dele. E Deus fala: pode mexer, mas poupa-lhe a vida. Mais uma coisa para que fosse provado de que o relacionamento que agrada a Deus é aquele que é desinteresseiro. Mas é porque Deus fez tudo por você e por mim. E Ele quer uma submissão voluntária. Ele não força ninguém a fazer parte do reino dEle, a viver para Ele. Mas Ele quer um coração que se entrega, independentemente da situação, da vida e das coisas, simplesmente porque é Deus, porque é o Senhor Jesus que deu a sua vida por você. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Talvez feridas, úlceras que estavam supurando, enfim, que tinha pus, que tinha uma coisa que até um caco de vidro poderia tentar aliviar um pouquinho essa dor. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. O que nós temos aqui? Eu penso que a gente pode olhar de duas formas essa mulher. Até aquele momento ela estava ao lado de Jó. Ela perdeu os filhos também. Ela perdeu as coisas. Mas aqui talvez ela cedeu a essa tentação. Uma forma de ver essa mulher de Jó. Até então estava lado a lado com ele. Mas agora que o seu marido está naquela situação, ela já não podia fazer mais nada por ele. E talvez então, naquele momento um pouco mais extremo, ela cai na tentação e fala: é, realmente não vale a pena. Amaldiçoa Deus e morre. Mas olha a resposta de Jó, versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Não é fantástico? olhar para uma atitude tamanha de um homem como você e eu, com muito menos informações sobre Deus, sobre a eternidade, mas ele repreende a mulher, talvez entendendo o peso que está por trás, mas ele falou, eu não vou pecar. Eu entendo que Deus deu, e nós recebemos o bem da parte dele. E o mal também é permissão de Deus. Justamente aquilo que Satanás queria provar, saiu da boca da esposa de Jó, mas não saiu da boca dele. Ele não amaldiçoou. Ele não pecou em nada diante do sofrimento, diante do mal inexplicável para ele. É muita catástrofe sobre a mesma pessoa. Talvez como um exemplo extremo na palavra de Deus, para dizer que, ainda que seja extremo, é possível, e é assim que Deus quer que você e eu o adoremos desinteressadamente. E que você e eu cresçamos neste ano, nesse espírito, onde só sobra fé. Onde só sobra a fé, que é o que Deus quer, somente a fé. Como agir e reagir em 2017? Seja íntegro, justo, temente a Deus. Desvie-se do mal. Isso vai agradar a Deus. Se vier sofrimento, dificuldades ou provações, não peque contra Deus. Cerre os lábios e diga, Deus deu, Deus tirou, Deus é bendito. Nu, entrei nesse mundo, vou embora dele sem nada. Recebi o bem, posso também receber o mal. O que vocês lembram de Filipenses? Uma frasezinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não são só as coisas boas. Mas as coisas menos boas. Então, sendo bom, sendo menos bom, nisso tudo, eu tenho um Deus que me fortalece. Por isso que eu posso viver isso. Lembre-se que Deus manda. Satanás não dá um passo sobre a sua vida sem a permissão de Deus. Também, lembre-se de que há propósitos bem claros na mente de Deus para os sofrimentos, para as dificuldades, para as provações. Não são aleatórias. Mesmo que pareçam insensatas, sem causa, sem uma razão. E a quinta coisa, adore desinteressadamente, por amor unicamente. Tenha uma fé desinteressada. Não negocie esse relacionamento com coisas ou com situação, mas apenas entregue-se e diga, bendito seja o Senhor. Com amor, com adoração, com uma fé, simplesmente porque está depositada naquele que era, que é e que será, que há de vir, e é com ele que nós vamos viver para todo sempre. Deus nos ajude nesse caminhar, aí seguindo o exemplo de Jó. Senhor, Deus nos ajuda, temos aí um belíssimo exemplo de um homem que viveu aqui nesse mundo como nós, mas que viveu com a aprovação de Deus, que viveu em meio ao sofrimento, sem pecar, sem blasfemar, sem duvidar da tua bondade, do teu senhorio, da tua soberania. E com isso também, Satanás foi derrubado na sua tese de que a Igreja de Cristo, se ela segue Jesus, é por algum interesse. Infelizmente, nós temos visto quanto essa Igreja de Cristo tem cedido e muitas vezes vivido, sim, egoisticamente, com interesses ou motivações erradas. Pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer parte dessa igreja que o Senhor está construindo, uma igreja sem mácula, pura, sem defeito, onde também as motivações são corretas e boas aos teus olhos. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.